ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde, agora 12:31, céu com nuvens, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2017. Educação interativa. Governo do Estado lança plataforma para integrar tecnologia às salas de aula. Segurança nas escolas. Seminário discute a redução da violência no ambiente escolar na rede municipal de Belo Horizonte. Em queda, avaliação positiva do governo de Michel Temer chega a 10% em fevereiro. Em outubro, estava em 14%. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Plataforma de educação interativa é lançada pelo governo do estado para integrar a tecnologia à sala de aula e, de quebra, ajudar na redução da evasão, que só no ensino médio é de 7,4%. A repórter Soraya Fidelis acompanhou o lançamento na manhã de hoje e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, os professores das 3.661 escolas da Rede Estadual de Educação de Minas já podem acessar a plataforma digital Escola Interativa, onde vai encontrar materiais educativos capazes de dinamizar as práticas pedagógicas, desde a educação infantil até o médio, inclusive jovens e adultos. A plataforma, Vinícius, oferece ainda o curso Tecnologia e Educação, totalmente gratuito e totalmente à distância, com duração de 40 horas e certificação reconhecida pelo MEC. Os alunos, familiares e o público em geral, Vinícius, também vão poder acessar a ferramenta. Aqui presente, durante o lançamento dessa plataforma na Escola Estadual Padre João Botelho, no bairro das Indústrias, plataforma que vai disponibilizar, reafirmando conteúdos pedagógicos em vídeos, áudios, animações, jogos, softwares educacionais, entre outros, nas diferentes áreas do conhecimento, a secretária de Educação, Macaé Evaristo, afirmou que, além de democratizar o acesso ao conhecimento, a plataforma Escola Interativa pode contribuir no combate à evasão escolar, que chega a 2% no ensino fundamental e a 7,4% no ensino médio. A secretária de Educação deu ainda exemplo de como a plataforma vai...
Na verdade, o objetivo da plataforma é, primeiro, garantir o direito à aprendizagem de todos os estudantes. E, segundo, a gente trabalhar também com um direito que é muito importante nesse tempo, que é o direito à inclusão digital. Então, utilizar, né, das ferramentas, da internet, da tecnologia, da conectividade, para alargar os conhecimentos e para garantir o direito à educação, eu acho que é uma tarefa de todos os gestores. E como a internet, ela tem o seu fascínio, né? É importante que a gente também, na educação, se aproprie dessa ferramenta, eu acho que para uma função muito positiva.
Essa ferramenta, Vinícius, já está disponível em 20 estados. A Escola Interativa tem como parceiros o Instituto Natura, a Fundação Telefônica Vivo e o Instituto Inspirar. em sintonia com a visão da secretária de Educação de Minas, a representante, que é da área, aliás, ela é gerente da área de educação da Fundação Telefônica Vivo, que atua no Brasil há 18 anos para apoiar iniciativas para melhorar a qualidade de educação no país, Malada Gonçalves, confirmou que a plataforma vai funcionar de forma colaborativa e também contribuir para o combate à evasão escolar.
Uma vez que o aluno está interessado, está motivado, vê sentido na sua aprendizagem, na sua ida para a escola, ele permanece. Né? Ele permanece porque ele é sedento por saber. O jovem, ele é curioso, o jovem quer. Né? O que acontece muitas vezes é que o que a gente oferece para eles acaba desestimulando a sua permanência na escola por estarmos oferecendo ainda oportunidades que já não estão linkadas com a vida real.
Vinícius, logo após o lançamento aqui da plataforma, a professora Érica Mendonça Silva, que há 7 anos dá aula para alunos aqui do 5º ano fundamental na Escola Padre João Botelho, no Bairro das Indústrias, ela foi direto para o laboratório da escola, onde acessou o conteúdo de matemática sobre frações, e disse que vai ser a primeira da lista, viu, a fazer este curso à distância e gratuito de tecnologia e educação. A professora Érica Silva diz que está confiante na ferramenta para planejar as aulas e motivar a permanência dos alunos.
Eles estão vendo ali, ao vivo, 3D, tudo que você está ensinando. Eu, por exemplo, estava acessando aqui a matemática e acessei a parte do Instagram, que a gente ensina muito, dá para recortar. E aqui em 3D, além deles poderem vivenciar outras formas de montagem, eles podem criar suas formas de montagem no Instagram. E eu achei super interessante isso. Ou seja, a cada momento, a cada dia, se nós nos apropriarmos como professores com essa ferramenta, isso só vai agregar um conhecimento.
Vinícius, a plataforma Escola Digital Interativa pode ser acessada no endereço escolainterativa.educação, sem o tio e sem o cedilha, .mg.gov.br. Reforçando então, a plataforma está acessível no endereço escolainterativa.educação.mg.gov.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Sara Fidelis, pelas informações. E está disponível no site do SISU, UFMG, tabela com as notas máximas e mínimas de corte obtidas pelos estudantes aprovados para os cursos de graduação da UFMG, na chamada da primeira edição do SISU 2017. A maior nota de corte, 811,70, mínima para classificação, foi registrada no curso de Medicina, na modalidade Ampla Concorrência. A maior nota entre todos os aprovados também foi registrada na Medicina, 857,64. Na sequência, as maiores notas foram alcançadas por candidatos aos cursos de Direito, com 830,90, Engenharia Química, com 829,3 e Química Tecnológica, 795,04, todos na modalidade Ampla Concorrência.
Saúde.
Vacina contra a febre amarela já está disponível para servidores, alunos, trabalhadores terceirizados e visitantes do campus Pampulha da UFMG. O posto fica aberto das 8 da manhã às 4 da tarde, até essa sexta, no DAST, Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador da UFMG, que fica na Unidade Administrativa 2, ali na saída para a Avenida Abraão Caram. Para receber a vacina, é preciso apresentar o cartão de vacinação ou documento de identidade e CPF. O Ministério da Saúde anunciou que vai disponibilizar R$ 7.400.000 para assistência a pacientes com febre amarela em Minas Gerais. Os recursos vão ser aplicados em serviços hospitalares e ambulatoriais, além de despesas emergenciais durante os próximos 3 meses. O dinheiro será repassado em parcela única e repartido entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas e as Secretarias Municipais de Teófilo Otoni, Ipatinga e Caratinga. Até agora, foram notificados 992 casos de febre amarela, sendo que desses, 57 foram descartados e outros 202 casos foram confirmados. Em relação aos óbitos, há 169 óbitos suspeitos. Desses, 69 foram confirmados.
Trânsito.
Câmeras da BH Trans mostram um trânsito intenso na rua na Avenida Bias Fortes, no cruzamento com a Rua da Bahia, ali subindo para a Praça da Praça Liberdade. Na Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Contorno, quem está chegando na Contorno pela Nossa Senhora do Carmo vai encontrar o trânsito bastante carregado por lá, neste momento, como mostram aqui as câmeras da BH Trans. Quem está passando pela Contorno embaixo ali do tobogã da Raja Gabalha vai encontrar trânsito também bastante complicado nos dois sentidos. Meio-dia e 41, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco cai a avaliação do presidente Michel Temer, segundo pesquisa CNT-MDA.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Magela Medeiros. Estou te convidando para curtir as quatro primeiras décadas do mundo do rock e um pouco da história do rock mineiro no programa A Hora do Dinossauro, que você só ouve aqui na UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento, todos os sábados a partir das 18 horas. Até lá, valeu!
Jornal UFMG.
Meio-dia 42.
Política.
Pesquisa CNT-MDA divulgada na manhã de hoje mostra queda na aprovação do governo do presidente Michel Temer. 10,3% dos entrevistados consideram a administração como positiva, contra 44,1% que acham negativa. 38,9% consideram a gestão regular e 6,7% não souberam opinar. Em outubro, 14,6% avaliavam o governo positivamente. A pesquisa também testou as possibilidades para as eleições de 2018. Em todos os cenários testados, o ex-presidente Lula aparece em primeiro lugar, seguido de Marina Silva, da Rede, e o deputado Jair Bolsonaro, do PSC, disputa o terceiro lugar com nomes do PSDB, como Aécio Neves e Geraldo Alckmin. A pesquisa completa está no site cnt.org.br. Moreira Franco fica na Secretaria-Geral da Presidência da República, um ministério recriado por Michel Temer para abrigar o aliado que atuava como secretário do Programa de Parcerias e Investimentos. A decisão foi proferida pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, em resposta a dois mandados de segurança em que a Rede e o PSOL questionavam a indicação por desvio de finalidade, já que Moreira é citado diversas vezes na Lava Jato. Mello afirmou que o foro privilegiado dado a Moreira assim que ele se tornou ministro não representa impunidade, já que ele seria julgado, sim, pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão foi diferente da tomada quando da indicação de Lula como ministro por Dilma Rousseff. Mello afirmou que desta vez Moreira já exercia funções no governo Temer. O presidente Michel Temer falou sobre a reforma trabalhista, que é uma das metas e prioridades do governo para este ano de 2017. Durante um evento em que ele estava liberando sacas de milho, o presidente falou que a legislação pode modernizar o país e facilitar a geração de empregos. E o Brasil é o quarto país no mundo com maior número de acidentes de trabalho. São mais de 700 mil por ano, segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ficando atrás apenas da China, Índia e Indonésia. Doenças provocadas por jornada excessiva também são outro problema comum no país, cenário que que pode se agravar com a aprovação da reforma trabalhista. As informações com Rafaela Brita.
Um dos pontos mais polêmicos da reforma trabalhista proposta pelo governo federal é a possibilidade de extensão da jornada de trabalho, de 8 para 12 horas diárias, mantendo as 220 horas mensais, e a redução do descanso de 1 para meia hora. A mudança gera preocupação com a saúde do trabalhador, já que pode aumentar o número das chamadas doenças ocupacionais, como lesões por esforço repetitivo. Os últimos dados do Anuário Brasileiro de Proteção mostram que só em 2013 foram mais de 170 mil casos registrados. Para a juíza titular da Vara do Trabalho de Ouro Preto, Graça Maria Borges, quando se pensa em negociar a jornada de trabalho, o interesse econômico dos empregadores não deve estar em primeiro plano. O aspecto social, em termos da saúde do trabalhador, é essencial. Isso porque deve ser garantido a cada pessoa um tempo mínimo para reposição de energia. E num contexto de desemprego e fragilidade econômica, a tendência dos trabalhadores em buscar maior fonte de renda e ampliar a jornada cresce ainda mais. Na avaliação da juíza, a aprovação da reforma seria um retrocesso e implicaria danos severos ao trabalhador. Ela cita ainda um jingle dos anos 40, cantado por trabalhadores que já diziam serem necessárias 8 horas de sono, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer.
Pensar em flexibilizar demais alguns desses direitos pode gerar problemas, por exemplo, de saúde vinculado a alimentar-se rapidamente. Pode vincular o descanso não suficiente e gerar acidente do trabalho. Em construção pesada, por exemplo, que o trabalhador almoça e cochila durante o seu intervalo. Ele é reservado exatamente para isso, descansar o corpo em uma parte dele e também alimentar e fazer a digestão.
Pesquisa realizada pela International Stress Management Association do Brasil revelou que a síndrome de burnout, provocada pelo esgotamento físico e mental da vida profissional, já atinge quase um terço da população ativa do país. Quem sofre de burnout chega a ter 5 horas a menos de rendimento que o restante dos empregados. Com mais horas de trabalho e menos descanso, o número de acidentes de trabalho também corre o risco de aumentar. Estudo divulgado pela Organização Internacional do Trabalho revela que anualmente mais de 2 milhões de trabalhadores morrem por ano no mundo em virtude de acidentes de trabalho. Isso gera uma perda de 4% do PIB mundial devido a custos, paralisações, indenizações, interrupção do trabalho e despesas médicas. No Brasil, segundo últimos anuários de saúde do trabalhador, só em 2014 ocorreram 704.136 acidentes de trabalho. BH foi a terceira cidade em número de acidentes registrados, com mais de 10 mil. Em 2013, foram 2.797 casos com mortes. Entre as atividades econômicas com maior taxa de mortalidade e acidentes de trabalho está a de construção civil. O advogado e coordenador jurídico do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Construção de BH e Região, José Júlio de Assis Trindade, afirma que a aprovação da proposta de lei é um risco aos trabalhadores. Segundo ele, já existem pesquisas que associam os acidentes de trabalho da construção civil com o esforço excessivo dos operários.
A reforma trabalhista, ela só vem para tirar direitos dos trabalhadores. Uma das coisas mais fundamentais do trabalhador da construção civil, que já tem uma jornada muito excessiva, um trabalho muito penoso, vai ser sobreviver nesse cenário. Já existe um comparativo de que os acidentes de trabalho, que são enormes na construção civil, eles são preponderantemente justificados por esforços desses operários. Então são queda de altura, soterramento e a questão dos choques elétricos. Então quando se diz que a jornada de trabalho poderá ser estendida até 12 horas, isso é uma coisa que é um retorno, no nosso ponto de vista, à colônia.
A intenção principal da reforma trabalhista, segundo o governo federal, é flexibilizar as relações entre empregador e empregado, prevalecendo as negociações e ajudar a reaquecer a economia. Algumas categorias já negociam jornada, desde que garantido descanso de 36 horas, como o setor de saúde e os vigilantes. Mas para a juíza titular da Vara do Trabalho de Ouro Preto, Graça Maria Borges, ampliar essa possibilidade para todos os setores é um erro, num contexto em que a principal reclamação na Justiça do Trabalho é um não pagamento ou a fraude na contagem de hora extra.
Dá muita flexibilidade para o empregador manejar o contrato de trabalho do trabalhador em termos de horas. Pode significar que parte da jornada livre do empregado fica totalmente comprometida à disposição do trabalho. Deixar um tempo livre que o trabalhador tem autonomia para regular isso significa que ele possa estudar fora de um horário horário de trabalho, que ele possa contar que dentro daquele horário o patrão não vai requisitar, significa lazer, contato familiar, e tudo isso também gera movimento da economia.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que a reforma não aumentará a jornada de trabalho e que ela vem em benefício do trabalhador. Isso porque ele daria ao empregado a possibilidade de decidir, em convenção coletiva, o que será melhor e mais vantajoso a ele. Repórter Rafaela Brita.
Agora, 12h51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o seminário discute a segurança nas escolas de Belo Horizonte.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG. De olho na cidade.
Vereadores de Belo Horizonte aprovam em primeiro turno um projeto de lei que determina a reserva de assentos preferenciais em todas as estações terminais do transporte coletivo urbano. O texto prevê a reserva de 10% do total de assentos para usuários preferenciais, como idosos, obesos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e pessoas acompanhadas de crianças de colo até 2 anos. A medida seria aplicada a todos os terminais, estações e salas de espera que integram o sistema de transporte de passageiros em todas as suas modalidades. Para entrar em vigor, o projeto precisa ser aprovado em segundo turno e sancionado pelo prefeito. A Secretaria Municipal de Educação promoveu nesta manhã uma mesa redonda com gestores da rede municipal para discutir o fortalecimento da segurança nas escolas. O repórter Samuel Souza acompanhou essa discussão e tem mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Durante o debate, especialistas e pesquisadores da área de educação e ciências sociais que trabalham a questão da segurança pública nas escolas destacaram a necessidade de se trabalhar o tema numa perspectiva interdisciplinar e de integração com os outros setores para entender como a violência está presente nas instituições de ensino. O secretário municipal de segurança, Cláudio Beato, apresentou dados de pesquisas que mostram que os problemas sociais estão presentes na realidade dos alunos. Segundo dados da Guarda Municipal de Belo Horizonte, o número mais alto de ocorrências nas escolas da capital entre 2015 e 2016 foram de danos e ameaças a funcionários e professores. Foram 489 ocorrências de dano e 452 de ameaças. Cláudio Beato destacou a necessidade de se tratar a questão de uma maneira interdisciplinar.
Tem que ser feito através de um diálogo permanente entre educadores, entre estudantes, mas também entre setores de outras áreas da prefeitura, como saúde, né, e assistência social. Né. Não há outra maneira de você ter uma intervenção que não seja dessa forma articulada.
Além de discutir a questão da segurança nas escolas, o evento apresentou aos gestores das escolas da Rede Municipal de Educação Básica e Infantil as novas estratégias de ação da Guarda Municipal. Desde o início das aulas na capital, em fevereiro, a Guarda Municipal está atuando no novo esquema de patrulha. São 90 escolas que contam com a presença de duplas de guardas municipais em dias alternados e 103 escolas que contam com cobertura por patrulha motorizada. O comandante da Guarda Municipal, Rodrigo Prats, destacou a importância de se fazer um trabalho de prevenção e não de repressão.
É um tema extremamente volátil, é um tema que evolui, que muda, e nós temos que estar atentos a isso para que, de fato, a guarda assuma o seu papel preventivo. A consequência da gente não fazer análise de cenários, da gente não nos desafiar, é virarmos uma força eminentemente repressiva e não preventiva. Então, indicadores, sinalizadores, dados estatísticos nos mostram que nós precisamos criar um modelo diferenciado de atendimento na escola municipal, focado pelo problema que as escolas municipais oferecem no aspecto da segurança.
Também presente no evento, a secretária municipal de educação, Angela Dalben, falou da diferença entre indisciplina e violência e sobre como os educadores precisam entender os dois fenômenos.
Quando a gente pensa em disciplina, a gente pensa numa interação natural que nós temos com regras, com normas, com convívios entre pessoas. Isso faz parte do processo educacional. Você saber lidar com isso educativamente é papel da professora que educa, do professor que educa. Agora, quando nós pensamos em agressões físicas, agressões que vão chegar nos limites entre as pessoas, aí já não é uma dimensão educativa. Você já exige a presença de profissionais como a polícia, como a guarda municipal e outros.
O evento reuniu mais de 300 gestores de escolas, entre diretores e vice-diretores de UMEIs, e que ouvirão, além das palestras do secretário municipal de educação de segurança, Cláudio Beato, e da fala da professora, da secretária municipal de educação, Ângela, palestras do professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, professor do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação da Faculdade de Educação da UFMG, e da professora Eliane Castro Vilaçante, ex-coordenadora do Rede pela Paz nas Escolas, pesquisadora na área de segurança. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações.
Por dentro da UFMG.
Uma oficina do Festival de Verão da UFMG convida os participantes a uma imersão no universo museológico. Por meio de visitas experimentais, vão ser investigadas as capacidades perceptivas e sensíveis do ser humano em sua relação com exposições e museus, revelando aquilo que não é visto ou percebido. As informações com Vanessa Bugri.
O universo museológico vai ser redescoberto na oficina Inventário do Invisível, que integra a programação do 11º Festival de Verão da UFMG. Na atividade, os participantes vão fazer visitas experimentais a museus do Circuito Cultural Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A atividade começa no espaço do Conhecimento UFMG, primeiro local da imersão. Em seguida, os participantes vão escolher outros museus localizados na Praça da Liberdade a serem visitados. O exercício proposto por essa oficina é inédito e busca promover novas relações nos museus. É o que explica Gabriel Cândido Carneiro, estudante do 8º período de museologia na UFMG e um dos organizadores da oficina.
O inventário é uma palavra bem conhecida, né, no campo dos museus, que estão muito relacionados aos processos de catalogação de acervos, de reconhecimento dos objetos, localização. Mas o inventário que a gente vai estar desenvolvendo ao longo da oficina, ele não é um inventário de coleções, um inventário de acervos. Ele vai ser um inventário do invisível. O ponto de partida vai ser o sensorial, né? O que o nosso corpo absorve nesses espaços. Os sons, os cheiros, mas também tem outros fenômenos que os museus proporcionam para a gente, relacionados aos sentimentos, tristeza, alegria. E vamos fazer uma investigação também em campos mais abstratos, como, por exemplo, a curiosidade, a dúvida, como que essas questões se apresentam no museu.
Após as visitas aos museus do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, os alunos da oficina vão ser convidados a um exercício de arte manual, gerando trabalhos coletivos que revelam a potência do invisível, como explica Gabriel Cândido Carneiro, um dos organizadores da oficina.
A partir dessas visitas, a gente vai estar gerando um resultado que vai ser arte. Os participantes vão ter a liberdade, né, de criação artística, muitas experimentações no campo do processo criativo sob orientação do outro professor, que é o Pierre Fonseca, artista plástico. A gente vai estar lançando algumas proposições de investigação, então a gente já vai estar partindo para os museus com uma proposta recortada de investigação, dando caminhos, guias, itinerários, assim, para o deleite do pessoal das exposições, né, dos museus. A gente já vai estar retornando com uma série de observações, reflexões desenvolvidas pelos participantes. A partir partir dessas reflexões, a gente vai ter uma série de materiais lá para estar criando.
A oficina Inventário do Invisível, que faz parte do Festival de Verão da UFMG 2017, é destinada a maiores de 16 anos que tenham interesse pelo universo museológico e são oferecidas 16 vagas. A atividade será realizada entre os dias 21 e 23 de fevereiro. O local de encontro é no Espaço do Conhecimento UFMG, no Circuito Cultural Praça da Liberdade, segundo andar. A taxa de inscrição para as oficinas do 11º Festival de Verão é de R$ 20,00 por atividade. Mais informações estão disponíveis na página www.ufmg.br/festivalde-verão. Repórter Vanessa Bugre.
Agora, 1 hora e 1 minuto, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carla Scarmigliati, Rafaela Brita, também Samuel Souza, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.